Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara vai debater desafios da segurança pública.
Projeto reduz impostos de empresas que incentivarem o esporte.
Derrubada do veto à nova divisão dos royalties ainda repercute.
A Câmara e o Senado derrubaram o veto do Poder Executivo ao projeto que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo. Joana Anias, do PCdoB cearense, acredita que a nova divisão vai trazer justiça social e econômica aos estados e municípios e impulsionar o desenvolvimento equilibrado.
Ao comemorar a derrubada do veto aos royalties do petróleo, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, afiançou que os recursos são importantes a todos os estados e não podem ficar concentrados em uma determinada região. Para ele, a redistribuição dos royalties é uma forma de tentar minimizar as diferenças regionais.
Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, lamentou a decisão do Congresso sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Para o parlamentar, deputados e senadores rasgaram a Constituição ao votar contra o veto do Poder Executivo.
Joana Anias, do PCdoB cearense, aplaudiu a deliberação que derrubou os vetos do Poder Executivo ao projeto que altera a distribuição dos royalties do petróleo. No entendimento do parlamentar, a nova partilha acaba com privilégios financeiros concedidos ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo em detrimento dos demais estados.
Também Marinha Halp, do PMDB, comemorou a derrubada dos vetos impostos pelo Palácio do Planalto aos royalties. Ela acredita que a votação vai garantir mais recursos para atender às demandas de comunidades como a de Rondônia.
Ao manifestar-se contra a derrubada dos vetos aos royalties, Otávio Leite, do PSDB, calculou que o Rio de Janeiro vai ter prejuízo de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Ele frisou que a supressão de recursos vai provocar problemas como a suspensão de pagamentos dos funcionários fluminenses.
O Congresso derrubou os vetos impostos pelo Poder Executivo ao projeto que revê a distribuição dos royalties do petróleo. Mas Washington Reis, do PMDB, lamentou a deliberação. No entendimento dele, a mudança inviabiliza a conclusão de obras e o custeio da máquina pública do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Francisco Escócio, do Maranhão, elogiou a postura da liderança do PMDB na deliberação do projeto que revê a distribuição dos royalties do petróleo. Segundo ele, a legenda garantiu mais justiça aos estados que precisam de recursos para atender às demandas da população.
O parlamento aprovou alterações na distribuição dos royalties. Euler Cruvinel, do PSD goiano, alertou, no entanto, que o Congresso deve incluir, nos novos critérios de partilha, a destinação especial de recursos para o estudo e a pesquisa de novas tecnologias de energia de baixo carbono.
O encarregado do PR para acompanhar a apuração da derrubada do veto sobre a redistribuição dos royalties, Paulo Feijó, do Rio de Janeiro, apontou fraude na deliberação. Ele frisou que já cobrou providências da Polícia Legislativa do Congresso para apurar a existência de votos falsos.
Simplício Araújo, do PPS, reclamou da suspensão das obras da refinaria de petróleo em Bacabeira, no Maranhão. De acordo com o deputado, a população está espantada com a paralisação e pede imediatamente o retorno das obras.
Economia.
A principal reivindicação dos governadores que estiveram em Brasília esta semana em reunião com lideranças do Congresso foi a construção de um novo pacto federativo que diminua os encargos impostos aos estados. Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, manifestou seu apoio à reivindicação.
Na opinião de Jorginho Melo, as dívidas dos estados são injustas. O parlamentar fez um apelo para que o plenário vote projetos que levem mais segurança às administrações estaduais.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, cobrou transparência do governo e a administração de erros relacionados à administração da Petrobras, que, segundo o deputado, enfrenta uma situação preocupante com a redução da produção de barris e a demissão de milhares de funcionários.
Exalci também solicitou informações sobre a parceria da Petrobras com a PDVSA, Companhia da Venezuela, para construir a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Segundo o deputado, a obra foi orçada em 4,7 bilhões de reais, mas o custo final pode superar os 41 bilhões de reais.
Na visão de Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, é preciso incluir a porta de madeira na tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados. De acordo com o deputado, a medida vai beneficiar as fabricantes do produto no Brasil, além de baixar o custo da mercadoria.
As centrais sindicais realizaram marcha em Brasília no dia 6 de março. Eleusis Paiva, do PSD Paulista, cumprimentou a União Geral dos Trabalhadores, que reivindica o financiamento adequado à saúde e a destinação de 10% do PIB para melhorar o atendimento dos pacientes do SUS.
Também Roberto Santiago, do PSD Paulista, manifestou apoio à Marcha das Centrais Sindicais a Brasília, que, na opinião dele, apesar de apoiarem o governo, reivindicam a deliberação de projetos como a adoção das 40 horas semanais e o fim do fator previdenciário.
Ao registrar o falecimento do dirigente comunista José Freitas, aos 70 anos, Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, destacou a trajetória do militante do movimento operário e na área sindical.
Os trabalhadores da pesca reivindicam, junto ao Ministério do Trabalho, a revisão da portaria que suspende os direitos sindicais das colônias, federações e confederações de pescadores. José Ayrton, do PT Cearense, manifestou apoio à mobilização que, segundo ele, garante os direitos sociais do segmento.
Os parlamentares estão analisando projetos que reduzem os encargos com a contratação de empregados domésticos.
As medidas atenuam para os empregadores os efeitos da proposta de emenda à Constituição já aprovada na Câmara que amplia os direitos do segmento.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre os projetos.
Tramita na Câmara dois projetos que buscam reduzir os custos para o empregador na contratação de empregados domésticos. Os projetos funcionariam como uma compensação para a proposta de emenda à Constituição que equipara os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores. Um dos projetos reduz de 12 para 4% a alíquota de recolhimento da Previdência Social. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara e está na Comissão de Finanças e Tributação. A outra proposta, já aprovada no Senado, incentiva a formalização de contrato de empregado doméstico por meio da anistia das dívidas do empregador junto ao INSS. Ela está na Comissão de Seguridade Social. De Brasília, Silvia Munhato.
Previdência.
A Seguridade teve superávit de 78 bilhões, de acordo com Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista. O parlamentar assegurou que os dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal comprovam que o INSS registrou saldo positivo mesmo após efetuar o pagamento de benefícios aos trabalhadores inativos.
Desenvolvimento Regional.
Decepcionado com a posição do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pela ONU, Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, argumentou que a colocação de número 85 é resultado das políticas que comprometem o desenvolvimento do Brasil.
Para Nilson Leitão, a falta de logística na agricultura e nas obras de saneamento básico, a interiorização do atendimento à saúde e a ineficiência da gestão nos setores de transporte fazem o Brasil andar para trás.
O Programa Nacional de Habitação Rural está construindo 250 casas nas regiões ribeirinhas de Roraima. Hélio Lopes, do PMDB, elogiou a iniciativa e frisou que as residências vão proporcionar mais conforto aos moradores da região.
Na visão de Hélio Lopes, a população ribeirinha de Roraima é esquecida pelo poder público. Para o parlamentar, é preciso investimento da União em mais políticas públicas para a inclusão social da população.
No dia 9 de março, o município de Jaguaribara, no Ceará, comemorou 56 anos de emancipação política. Paulo Henrique Lustosa, do PMDB, parabenizou o trabalho da administração local e toda a população do município.
Agricultura.
Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, criticou a ação do MST de invadir a propriedade da sua família na semana passada. De acordo com o parlamentar, a atitude é equivalente à ação de uma quadrilha e não merece ficar impune.
Irajá Abreu informou que 48 funcionários da propriedade foram tomados como reféns do movimento durante 4 horas. O deputado informou que vai defender medidas para que nenhum produtor rural seja alvo dos grupos sem terra.
Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, afirmou que se o governo federal pode comemorar o saldo de 371 bilhões de dólares em reservas internacionais, é graças ao trabalho dos produtores rurais que, segundo ele, sustentam a economia do país e possibilitam a existência de programas de transferência de renda.
Enquanto isso, Luiz Carlos Reisen denunciou que agricultores gaúchos são ameaçados de expulsão de suas terras por comunidades indígenas provenientes até mesmo de outros países. Ele também pediu a atenção do governo para acelerar a renegociação da dívida dos produtores que perderam as safras por causa da seca.
A demarcação de terras indígenas no Rio Grande do Sul pela FUNAI é, segundo Beto Albuquerque, do PSB, motivo de preocupação para o setor produtivo. O parlamentar cobrou responsabilidade técnica da FUNAI para, no entendimento dele, evitar que milhares de famílias fiquem desamparadas e sem trabalho.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de autoria de Kleber Verde, do PRB do Maranhão, que estende benefício aos armadores de pesca durante o período de defeso, época em que a atividade é suspensa por conta da reprodução dos peixes.
Segundo Kleber Verde explicou, os armadores de pesca só poderão ter, no máximo, duas embarcações de até 20 toneladas. Além disso, o parlamentar ressaltou que os recursos virão do Fundo da Marinha Mercante.
Educação.
Está na pauta da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, proposta que permite que as universidades federais apresentem sugestões de projeto ao colegiado.
Atualmente, a CLP recebe reivindicações da sociedade civil de duas formas.
A primeira, a partir da manifestação de associações e órgãos de classe, sindicatos e organizações sociais. A segunda, através de projetos de iniciativa popular, com pelo menos 1 milhão e 300 mil assinaturas.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a possibilidade de incluir as universidades no rol das entidades que podem apresentar sugestões de projetos à Comissão de Legislação Participativa.
Comissão de Legislação Participativa pode votar proposta para incluir as universidades federais entre as entidades que podem apresentar sugestões de projetos de lei ao colegiado. A iniciativa é do novo presidente da comissão, deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. Pelo regimento da casa, associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos, já podem apresentar sugestões à Comissão de Legislação Participativa, que, quando aprovadas, tornam-se propostas do próprio colegiado. Para Lincoln Portela, é importante ampliar o conjunto de entidades que podem participar.
As associações, ONGs, OCIPs, os sindicatos, eles representam trabalhadores, moradores de bairro, a magistratura, o Ministério Público, porque são associações das mais diversas. Mas a área acadêmica está distanciada desse processo. Um país onde nós temos uma democracia em toda a sua amplitude, ela jamais pode deixar de fora de um debate a área acadêmica.
Lincoln Portela defende também mudança no regimento interno da Câmara para que os projetos de lei da Comissão de Legislação Participativa, quando não apresentem impacto financeiro, tenham a tramitação acelerada. A ideia é que, nesse caso, eles sigam diretamente para a Comissão de Constituição e Justiça. As duas propostas de Lincoln Portela ainda não foram apresentadas formalmente. A ideia é que as iniciativas sejam votadas pela Comissão de Legislação Participativa e que, a partir daí, passem a ser projetos da comissão. Criada em 2001, a comissão tem o objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo legislativo. As sugestões encaminhadas pelas entidades da sociedade civil ao colegiado vão desde projetos de leis complementares e ordinárias até propostas para emendas ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. Outra forma de participação direta na elaboração legislativa é o projeto de lei de iniciativa popular. Mas, nesse caso, são necessárias mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas de eleitores de diferentes partes do país. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
Segundo Francisco Praciano, do PT amazonense, o Ministério Público não pode perder sua função de investigar. O deputado avaliou que o MP é fundamental para o exercício da justiça no país.
Francisco Praciano argumentou que é com o trabalho do órgão que autoridades públicas são investigadas e punidas. Para o parlamentar, retirar o poder de investigação do Ministério Público é anular a instituição.
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, propôs realização de audiência pública e a Comissão Memória, Verdade e Justiça para investigar a atuação de dirigentes da CBF com os órgãos de repressão durante a ditadura militar.
Romário citou também o nome de jogadores de futebol que sofreram com a repressão. No entendimento do parlamentar, o Estado tem a obrigação de esclarecer os fatos e reparar as famílias das vítimas.
Após anunciar a eleição da nova mesa diretora da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, Alberto Filho, do PMDB maranhense, cumprimentou os membros da CCJ, que, na opinião dele, vão trabalhar em favor do desenvolvimento do país por meio do aprimoramento das leis.
Tramita no Congresso proposta de emenda constitucional que visa acabar com o salário de vereador em cidades com menos de 50 mil habitantes. Renan Filho, do PMDB alagoano, acredita que a proposta vai enfraquecer o poder legislativo municipal e acarretar prejuízos à fiscalização dos serviços públicos.
Segurança Pública.
Na próxima terça-feira, o plenário da Câmara se transforma em comissão geral para discutir a segurança pública. Autor do requerimento, Lincoln Portela, do PR Mineiro, informou que o debate vai contar com a participação de representantes de vários órgãos.
Lincoln Portela justificou que, apesar dos avanços sociais e de combate à pobreza e das conquistas na educação e na saúde, o Brasil continua enfrentando graves problemas na área de segurança, com um registro de 140 assassinatos por dia.
Na opinião de Luiz Couto, do PT paraibano, a violência no Brasil tem caráter racial. O deputado informou que, enquanto diminuem os crimes cometidos contra a população branca, contra os negros o número vem crescendo.
Jorge Silva, do PDT do Espírito Santo, elogiou o lançamento do programa do governo federal Mulher Viver Sem Violência. Na visão do parlamentar, a criação de políticas públicas em defesa das mulheres é fundamental para a garantia de direitos.
Jorge Silva também pediu a governos estaduais que lancem programas a favor da mulher, sem esperar somente ações da União. O deputado citou como exemplo a campanha de vacinação contra o HPV, lançada pelo governo do Distrito Federal.
A Prefeitura de Nova Iguaçu cedeu área de 20 mil metros quadrados localizada no bairro Marapicu para a construção do novo batalhão da PM naquele município. Felipe Bournier, do PSD Fluminense, disse que a medida é indispensável para melhorar a segurança pública da Baixada Fluminense.
O governo de Roraima autorizou a criação de concurso público para o Corpo de Bombeiro do Estado. Márcio Junqueira, do DEM, afirmou que há mais de 8 anos, os candidatos esperavam pela realização das provas.
Na avaliação de Márcio Junqueira, a seleção vai possibilitar uma melhoria na estrutura do Corpo de Bombeiros. Além disso, o parlamentar fez um apelo à Secretaria Nacional de Segurança para liberar recursos para a compra de viaturas e equipamentos do órgão.
Esporte.
Proposta em análise nas comissões permanentes da Câmara concede incentivos tributários para empresas que oferecerem práticas desportivas aos seus profissionais.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Câmara analisa a proposta que reduz o imposto de renda para empresas que incentivarem a prática desportiva entre seus funcionários. Pelo projeto, terão redução no pagamento do imposto de renda as empresas que montarem estrutura para a prática de atividade física e mantiverem profissionais da área de educação física e nutrição para atendimento aos funcionários. As grandes empresas terão desconto de 1% no imposto de renda devido. Já as pequenas e microempresas terão desconto de 3%. Para receber esse benefício, as empresas terão que demonstrar que pelo menos 50% dos seus trabalhadores aderiram ao programa de condicionamento físico e de educação alimentar. O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O relator, deputado Jânio Natal, do PRP da Paraíba, afirmou que essa vai ser mais uma conquista do trabalhador, que terá em seu local de trabalho acesso a equipamentos e assistência profissional para a prática de exercícios físicos.
Este projeto visa exclusivamente o bem-estar dos funcionários das empresas, bem como da nossa população.
A proposta que permite o desconto no imposto de renda de empresas que incentivarem a prática desportiva entre seus trabalhadores ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Relações Exteriores.
A Argentina ameaça cassar a concessão da companhia Vale para implantação do projeto de potássio no Rio Colorado. Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, criticou a posição do Brasil no caso e também no episódio em que o Paraguai exigiu pagamento adicional para a produção de energia elétrica.
Outro caso citado pelo deputado foi quando a Bolívia expropriou refinarias da Petrobras. No entendimento de Augusto Carvalho, o Brasil precisa rever os esforços para conquistar a unificação da América Latina, devendo refletir, sobretudo, sobre sua posição de liderança no Mercosul.
Ao solidarizar-se com o povo venezuelano, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, sustentou a importância de reconhecer o legado de altivez, de soberania e de espírito de integração latino-americana do presidente Hugo Chávez.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite e um bom final de semana.
Boa noite a todos e até segunda-feira.